Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio desta série especial de podcasts da Futuros Inclusivos. Nessa temporada, a gente está trocando uma ideia sobre construções de futuros com 9 jovens que participaram com a gente do Digital Futures Lab, programa de letramento em futuros realizado em parceria com Favela e o governo britânico por meio da UK Brazil Tech Hub. Meu nome é Tati Silva. Fazendo a minha autodescrição, eu sou uma mulher negra, de pele mais clara, tenho os cabelos na altura dos ombros, tô de óculos preto e uma camiseta laranja, na frente de um fundo preto aqui, sentadinha com o meu copo de água, na verdade, minha garrafa de água em formato de coco de praia, porque a gente tá em Minas Gerais e é a forma que eu tenho, né, de sonhar que estou na beira do mar. Nesse episódio, nós vamos discutir sobre como se dá o processo de construção da consciência de cidadania por meio da promoção da arte e cultura. Bora bater esse papo? O significado mais básico da palavra cidadania engloba o exercício efetivo dos direitos e deveres políticos, jurídicos e sociais. Isso envolve desde a prática do voto, ao cumprimento das leis, o direito à educação, o dever de proteger o patrimônio público e ambiental, que, né, é um bem de todos, compartilhado, entre outras questões relevantes para a manutenção de qualquer sociedade, né? E da sobrevivência humana como espécie nesse planeta. Normalmente, as discussões sobre a construção de uma boa consciência cidadã envolvem temas como conquistar certo nível de educação política e econômica, desenvolver consciência social, consciência racial e de gênero. Mas será que é possível entender o seu lugar no exercício da cidadania por meio de um contato mais forte com a arte e cultura? É sobre isso que a gente vai conversar agora com o Gabriel Lopo, que já está aqui com a gente. Oi, Gabriel, seja super bem-vindo.
Oi, Tati, tudo bem? Oi, pessoal que está em casa ouvindo, na rua, que está assistindo a gente conversar. Aqui é o Gabriel Lopo, muito obrigado pela oportunidade.
Gabriel, antes da gente começar o nosso papo, a gente sempre pede, né, para a pessoa se apresentar, falar um pouquinho sobre o seu trabalho. Então, sinta-se à vontade, a palavra é tua. Quem é Gabriel e que o Gabriel faz?
Vamos lá. Então, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui nessa conversa. O meu nome é Gabriel Lopo, eu sou um jovem de 24 anos, sou um jovem, né, negro de pele mais clara, eu estudo jornalismo na UFMG, sou gay, moro em uma região periférica de Belo Horizonte e atualmente eu trabalho com produção cultural. Eu estou aqui agora na minha casa, vestindo uma camisa laranja com fundo verde, com algumas fotografias que representam um pouco do que eu acredito, umas imagens que têm importância para mim, e eu trabalho com produção cultural. Elaboro, produzo projetos culturais para captar recursos em editais públicos e financiamentos privados, né? E, aos poucos, estou me desenvolvendo como artista plástico também. Então, esse é o Gabriel Lopo, um jovem que tem uma história, que tem uma caminhada e que participou do Digital Futures Lab com muita felicidade, com muito orgulho e com um processo muito, muito interessante durante esse percurso.
Gabriel, você está à frente da iniciativa Laboratório Guará, né, que une cultura de rua, jornalismo, produção cultural. Como é que se deu a sua relação com a arte ao longo do tempo, assim? O que te motivou a criar, a ser uma liderança à frente do Lab Guará?
Vamos lá. O meu contato com a arte começa em 2013, quando eu tenho contato, eu sou de Montes Claros, nasci e cresci até os 18 anos lá. Aos 18 anos eu venho para Belo Horizonte e lá tinha um salão de poesia que foi meu primeiro contato com a ideia de arte. Só que era uma ideia muito distante trabalhar com arte, com cultura, do ponto de vista profissional. Eu não pensava nisso, ninguém me falou que era possível ter esse tipo de trabalho. E aí, desses 9 anos, Eu venho para Belo Horizonte em 2016 e aqui a cena de arte e cultura é gigantesca, né? Muito maior que tem no interior de Minas Gerais. Então, eu tendo contato com essa cena cultural forte, ativa, muito independente, mas também com a presença forte do mercado, eu começo a observar e ficar interessado. Sem saber muito bem como me inserir, mas gostando, né? Gostando da arte, gostando da cultura. E aí, em 2021, tem um curso que é o divisor de águas para mim, que foi o curso de produção cultural realizado pelo Palco Hip Hop. Para quem não conhece, o Palco Hip Hop é um projeto que acontece há vários anos em Belo Horizonte, que tenta dar uma visibilidade para a cultura hip hop, principalmente a dança hip hop, né? E acontece em Belo Horizonte, é um projeto muito legal mesmo, muito mobilizado. E eles ofertaram um curso de produção cultural para gestores da periferia. E eu participei desse curso. E lá eu aprendi que eu também poderia escrever projetos, eu também poderia gerir projetos, eu também conseguia fazer parte desse circuito. E eu saio desse curso, juntando toda a bagagem que eu já tive em movimentos sociais, no ativismo e no jornalismo, e eu aprovo o meu primeiro projeto numa lei de incentivo. Logo saindo do curso, eu termino o curso em maio, em junho, e em agosto a gente é aprovado com o projeto que eu escrevi. E eu fiquei, foi com o Fórum das Juventudes, eu fiquei muito feliz, falei, então dá para poder trabalhar com isso, eu consigo também, né? Eu posso sonhar e trabalhar com cultura, não só a cultura assim longe, mas a cultura como um trabalho, como uma forma de renda. E aí eu crio o Laboratório Guará para quê? Para justamente poder criar os meus projetos e colocar eles em prática via edital, via financiamento, poder ter um espaço autoral de expressar as minhas ideias e minhas ideias, que, qual o objetivo delas, né? Colocar pessoas em contato com bens e serviços culturais através de projetos. Então, colocar pessoas em contato com artistas que elas gostam através de entrevistas, colocar pessoas em contato com o trabalho cultural através de rodas de conversa, através de exposições. Então, criar processos e produtos que aproximem as pessoas da cultura, seja dos artistas, seja dos produtos culturais. Então, o Laboratório Guará surgiu dessa vontade de experimentar, de testar, de poder acertar e errar. Lógico, a gente tenta acertar mais, mas a gente surgiu dessa experiência de tentar acertar.
A meta é essa,
né? A meta é essa.
Mas erro faz parte do aprendizado e da jornada, né? Gabriel, no começo aqui na nossa abertura do podcast, a gente comentou algumas definições mais cara de dicionário, vamos dizer assim, sobre o que é cidadania, uma consciência cidadã. E eu queria entender o que é isso para você, assim, o que é ser cidadão, o que é ter uma consciência cidadã. E porque, né, uma coisa que a gente pode ter certeza é que no modelo de sociedade que a gente vive, esse exercer da nossa cidadania, seja lá como a gente a interpreta e define, é o que garante a manutenção dos nossos direitos, né, do que a gente tem acesso ou não quando a gente tem a nossa cidadania negada. O que é isso para você, então, ser um cidadão?
Olha, Tati, para mim, a consciência cidadã começa quando a gente aprende a entender a própria realidade que a gente está. Igual a gente não aprende, não nasce falando, a gente aprende a falar. E a gente precisa aprender a interpretar a realidade que a gente está inserido. E como que a gente interpreta essa realidade? Começando a se perguntar por que que as coisas são assim. Por que que uns bairros nós temos uma concentração de pessoas com a renda muito baixa e tem bairros que nós temos concentração de pessoas com a renda muito alta? Porque nós temos bairros que a situação das ruas são terríveis e porque nós temos bairros que as ruas estão sempre bem cuidadas? Porque eu, insistentemente, nunca sou contratado com uma vaga de emprego, mesmo tendo um currículo compatível com aquela vaga? Então, quando a gente começa a trazer esses porquês para a nossa vida, para a nossa experiência, para o nosso território, para a nossa vivência, a gente dá o primeiro passo para se tornar uma pessoa, para exercer uma consciência cidadã. Questionar, não se contentar, perguntar o porquê. Porque, e o segundo passo é pensar, isso aqui poderia ser melhor. Isso aqui poderia ser melhor não só para mim, mas para o conjunto da minha comunidade. Ou seja, estou no bairro, no meu bairro tem um posto de saúde que é muito precário, falta médico, falta remédio, falta tudo. É sempre pouco, nunca tem o necessário. Então, começar a acreditar que é necessário que aquilo ali mude e se engajar pela mudança. Nós temos uma situação, por exemplo, a escola do bairro está ruim, a quadra quebrou, está abandonada a quadra, não funciona. Então, isso atrapalha os jovens do bairro, as crianças do bairro. Então, como que eu posso me engajar para transformar isso? E esse engajamento, a partir do momento que você entende sua realidade, você quer mudar ela, às vezes você até não pode se engajar diretamente, mas pode apoiar quem está se movimentando para transformar. Aí eu não posso me engajar, porque eu tenho que trabalhar, tenho que cuidar de casa, mas eu apoio as pessoas que dedicam parte do seu tempo para fazer mudanças que vão afetar a minha qualidade de vida. E esse movimento de consciência cidadã, ninguém é cidadão sozinho. Ninguém alcança a cidadania sozinha ou sozinho. Então, eu só alcanço a minha cidadania a partir do momento que eu e a minha comunidade, seja a minha comunidade LGBT, o meu bairro, a minha rua, também acessa mais direitos com qualidade. Direitos com qualidade. E aí, vai desde a pequena escala, que começa na sua casa, e pode até a questão da política internacional e nacional. Pensar esses porquês, se engajar para melhorar e, de fato, pensar essa melhora também em vários campos, como a questão do que está em pauta hoje, necessariamente combate ao racismo, combate à LGBTfobia, combate ao machismo, que não há cidadania se a gente também não resolve esses problemas que a gente vive.
Gabriel, como que você olha para arte e cultura nessa perspectiva de ser um caminho por meio do qual, né, as pessoas em contato com a arte, elas podem ter o seu interesse pelas questões cidadãs ou ter esse despertar da sua cidadania rolando? Você acha que a arte e a cultura podem provocar essa sede de cidadania?
Eu acho que, assim, o principal ponto da arte é fazer as pessoas pensarem, deslocar elas, fazer elas pensarem. A partir desse pensamento, o que ela vai querer fazer depois dele é do campo da pessoa, é uma decisão da pessoa. A gente não consegue impor o que a pessoa tem que fazer depois que ela pensa, né? Então, é uma questão importante de se colocar. A arte, ela dá autonomia de pensamento. Ela pode te colocar questões, dúvidas, angústias, compartilhar com você momentos difíceis, seja música, um filme, mas ela nunca vai ser o definitivo. Sempre vai ter a parte sua, depois do contato com esse material de arte, com esse espaço cultural, sua parte, o que é que você vai fazer a partir daí? E aí, eu acho que essa sede por cidadania que a arte pode criar, essa vontade de cidadania, é quando a arte e a cultura te mostram que outro mundo é possível, que existem outras realidades. Se quando a gente cria um processo cultural, artístico, educativo, que mostra para jovens, que mostra para as pessoas que elas podem sonhar com outras possibilidades, que elas podem conhecer outras realidades, e a partir do momento que elas sonham com outra transformação, que elas sonham com outro mundo, que elas sonham em fazer mudanças, elas percebem que como se faz mudanças, né? A cidadania entra junto. Não tem mudança sem direito. Não tem mudança sem acesso à oportunidade. Não tem mudança possível se eu não acesso renda. Não tem mudança possível se eu não acesso alguns lugares que não são acessíveis a mim. Então, quando você pergunta se a arte traz uma sede por cidadania, é uma pergunta muito difícil, mas eu acho que a arte, ela abre portas para que as pessoas comecem a se interessar e as pessoas, no segundo momento, a partir de vontade própria, elas vão se engajar, né? Assim, acho que acreditando em alguma coisa, acreditando na vontade de mudança. E tem uma coisa importante nessa sede por cidadania, eu acho que quando a gente dá uma oportunidade de acesso e permite que as pessoas trabalhem com arte e cultura e gerem renda para poder se sustentar a vida das suas famílias, eu acho que isso abre uma possibilidade de cidadania muito grande, porque trabalho, ter direito a um trabalho, ter direito a uma renda, é um fator determinante para você ser uma pessoa cidadã, né? Ninguém é cidadã com fome, ninguém é cidadã sem teto, ninguém é cidadã sem direitos. É muito difícil, a gente só, mas perde a cidadania, né? Então, acho que quando a gente trabalha a questão de renda, a questão de um trabalho na arte, na cultura, a gente abre um leque gigantesco para que a pessoa exerça a sua cidadania, tal qual qualquer pessoa que trabalhe em outra área. Então, a arte tem dois campos, no contato com a arte, no trabalho com ela mesmo, assim, com a cultura.
E como é que você avalia hoje o acesso das pessoas, né, a essas diversas formas de arte, assim, a difusão dessas expressões artísticas para todos os espaços?
Essa é uma ótima pergunta. E eu acho que tem uma questão importante, que eu acho que também facilitaria o acesso e facilitaria a gente entender que a arte e a cultura são formas de trabalho, também, que é importante para chegar no acesso. A gente tem hoje curso de técnico de informática, técnico de eletrônica, técnico de mecânica. Por que não técnico em cultura? Porque para trabalhar com cultura tem que ter uma bagagem técnica muito grande para a gente trabalhar com leis, editais, prestação de conta. E quando a gente fala de acesso, de certa maneira, eu não acho que tem arte que vale mais do que outra. Uma é mais valorosa, outra é menos. Então, de certa maneira, todo mundo acessa a arte de alguma maneira, né? Seja quando a gente vai no centro e vê um grafite em alguma parede, seja quando a gente escuta uma música no rádio, seja quando a gente tem acesso a um produto no YouTube, cultural, né, artístico, um videoclipe, uma música. Então, a arte ela tem pontos mais acessíveis. O que no sistema da arte, no conjunto do sistema que engloba várias linguagens, existem alguns lugares que são menos acessíveis que outros. E a gente fala desses lugares que são menos acessíveis a uma grande parcela da população. Vamos pensar, salas de cinema no preço que elas estão hoje. Shows pagos nos preços que eles estão hoje. Festivais pagos nos preços que eles estão hoje. Museus, que muitas vezes são espaços não só distantes da realidade das pessoas, né? Por conta de que, para chegar no museu, eles são tão elitizados nas formas como eles constroem aquilo ali. Pensar a estrutura do museu, pensar para quem o museu é voltado, quem vai conseguir entender o que traz o museu. E o aspecto simbólico, né? Qual história os museus costumam contar? Eles contam histórias comuns, como nós, pessoas comuns, que nasceram nas classes populares, ou contam sempre a história daquelas elites que se enriqueceram nesse processo de país? Então, quando a gente fala esse acesso à arte, avançou o acesso, as pessoas têm um certo acesso, mas quando a gente fala de alguns lugares do sistema da arte, alguns lugares que envolvem dinheiro, aí esse acesso cria-se uma barreira. Então, se a arte e a cultura ela é uma mercadoria e não só um direito, se ela é só mercadoria, se você só acessa a arte e cultura pagando, você cria uma muralha enorme para que a grande maioria da população, que é pobre, infelizmente, que vive em uma situação de aperto, não acesse. Mas se você trabalha a ideia de arte, lógico, como mercadoria, mas também como um direito que as pessoas devem ter acesso, você começa a criar políticas públicas e parcerias com organizações sociais e empresas para que mais pessoas tenham acesso à arte, tenham acesso à cultura, tenham acesso a experiências, como ir ao teatro. Quantas vezes na vida a gente vai ao teatro? Não é porque a gente não gosta de teatro, é porque talvez a gente nunca teve um teatro para ir. A gente nunca teve a possibilidade de pagar a gente um ônibus para poder ir ao teatro. Uma família não tem condição de pagar o pai, a mãe e dois filhos. Como que
nosso ônibus é realmente importante, né? Você falando aí de museu, aqui em Belo Horizonte, você também é daqui, né? O preço da passagem, como tá, tava refletindo, né? Aqui a gente tem naquele eixo cultural que se tenta consolidar ali na região Praça da Liberdade, aquele entorno que é na região centro-sul da cidade, uma das regiões de maior poder aquisitivo, vamos dizer assim, e tipo, chegar até lá, dependendo de onde você está em Belo Horizonte, é extremamente complicado, né? Seja a logística de ônibus, seja o valor da passagem, para acessar ali todo um conjunto de museus que contam, às vezes, sobre a história de Minas Gerais, sobre a história da cidade, que tem conteúdos tão interessantes que ficam inacessíveis mesmo, né? Para a maior parte da população.
É muito isso nessa questão que você coloca. É isso, assim, quando a gente trabalha a arte como direito, o Estado, junto com empresas Sim. e organizações, começa a criar estratégias para que essas experiências sejam acessíveis. Então, é possível pensar projetos que, por exemplo, trabalha a ideia de um transporte coletivo gratuito em determinados dias da semana para poder que as pessoas possam ir nesses espaços. Então, existem possibilidades. O que falta, muitas vezes, é vontade política e compreensão de que isso é importante e que talvez é bom para as empresas, é bom para o Estado, é bom para a organização social e é bom para a sociedade, né? Esse circuito articulado.
O conhecimento técnico, acho que é relevante destacar aqui também, né? Porque você falou muito, por exemplo, esses mecanismos de incentivo fiscal. Às vezes são procedimentos tão burocráticos ou tantas, né, informações envolvidas que se você, às vezes, não tem um certo nível de acesso à educação formal, a conhecimentos específicos, como que navega nesse universo que seriam oportunidades de se consolidar como um profissional de cultura, né?
Isso, eu só hoje trabalho com isso porque eu tive acesso a um curso que me especializou e me deu o letramento. Igual o Digital Futures Lab nos deu letramento em futuro, se a gente não tem um letramento na parte técnica do trabalho de cultura, de lidar, porque, inclusive, se você errar, tem complicações jurídicas, né? Porque você lida com valores de empresas, valores públicos, então você precisa saber muito bem o que você está fazendo. Então, se a gente não torna acessível esse conhecimento, aí parece que arte é coisa só para quem tem dinheiro, né? Arte é uma coisa, pensar em ser artista, pensar em trabalhar com arte, é só para quem nasceu em berço, já com alguma condição. E não é a minha realidade, eu não sonhei em ser artista. Mas quando eu aprendi, eu percebi que eu poderia sonhar em ser artista, aí eu falei, então dá bom, eu consigo me expressar, eu gosto, sempre gostei de arte, mas nunca pensei. Então, acho que esse letramento, essa oportunidade de educação é fundamental. Eu acho que é muito bom a gente falar disso para a promoção da cidadania.
E na sua opinião, qual que é o cenário ideal de futuro na cidadania que a gente precisa construir?
Quando a gente fala de cenário ideal de futuro, a gente, primeiro, a sociedade precisa conhecer o seu passado, que é marcado por violências contra populações pobres, negras, contra as mulheres, contra a comunidade LGBT. Uma sociedade que quer pensar um futuro melhor precisa conhecer mais o seu passado. Não esquecer a história que fez com que a gente chegasse aqui. Isso é fundamental, porque o apagamento da história nos atrapalha a pensar um futuro melhor. Outro aspecto é transformar o presente. Então, um futuro com a cidadania ideal, eu acredito que é um futuro onde, em alguma escala, as pessoas têm o direito e têm a oportunidade de se engajar em questões comunitárias. Então, que as pessoas não precisem trabalhar 60 horas por semana, 70 horas por semana, que elas recebam remuneração justa pelo seu trabalho, que elas tenham tempo para o lazer, tempo para a cultura, e tempo também para se engajar em questões comunitárias, tempo para se envolver. Então, um presente que as pessoas consigam se envolver nessas discussões. E um futuro, quando a gente fala de qual o futuro ideal da cidadania, eu hoje não tenho dúvidas de que eu acho que o modelo que a gente constrói de sociedade, ele precisa ser revisto, ele precisa ser reavaliado. Toda a sociedade precisa sentar para discutir qual sociedade a gente quer criar, porque a forma como a gente se relaciona com o meio ambiente, a forma como a gente se relaciona entre nós, eu acho que é uma forma que degrada as relações humanas, e a gente, um futuro ideal de cidadania pode parecer utópico, mas eu acho que é necessário pensar uma nova relação de sociedade com o meio ambiente, uma nova relação de sociedade com os nossos pares, né? E a gente pensar em reduzir esse abismo que, infelizmente, separa um grupo minoritário de pessoas de alto poder econômico e político e cultural da grande maioria da população. E existe um abismo que separa esses dois campos. E a gente pensar em reduzir esse abismo em forma de distribuição de renda, porque reduzindo esse abismo, com toda certeza, a gente também resolve grandes questões como o combate ao racismo, o combate ao machismo, o combate à LGBTfobia, porque elas estão dentro da lógica como o sistema funciona. Então, eu acho que a gente pensa um futuro de cidadania, embora utópico, eu acho que ele passa por ações no dia a dia, pequenas, a mudança que você pode fazer na sua rua, a mudança que você pode fazer no seu bairro, a mudança que você pode fazer na sua cidade, mas também passa dessa mudança pensando ela articulada com um projeto diferente de sociedade. Então, é juntar o local com o macro, né? O micro com o macro. Eu acho que um futuro de cidadania que eu idealizo é um futuro onde as pessoas sejam plenas, onde as pessoas não sejam assassinadas, não sofram com a violência, onde as pessoas tenham direitos garantidos, então todo mundo tenha dignidade, né? Ninguém viva sem dignidade, sem teto, sem comida, sem trabalho. Então acho que é possível, né? Alguns países do mundo já desfrutam dessa oportunidade. Eu acho que, enquanto Brasil, nós também podemos caminhar para chegar nesse lugar de um país com dignidade para todas as pessoas.
Nossa, eu fico pessoalmente muito feliz de você ter falado, nem que seja a palavra meio ambiente, no episódio de hoje. Porque as pessoas se desconectaram tanto do ambiente que a gente esquece que futuros têm que ser ambientalmente possíveis, né? Que a gente...
Em qual planeta a gente vai morar, né?
Exatamente. Eu tava vendo nas redes sociais algumas notícias sobre o acampamento Terra Livre, dos movimentos indígenas, né, lá em Brasília. E muita gente com a frase, né, que a luta pela Mãe Terra é a mãe de todas as lutas. E a gente esquece um pouco disso, que a gente, se a gente não tem água, já tá caro, e a gente vai pagar mais, e a gente precisa de água para viver, e habitação, e eventos climáticos extremos que vão acabar sempre com as populações que estão sob maior risco social, né? Como que a gente, cidadania do futuro, pode ser que a gente não consiga existir como ser humano, né? Então, a gente pensar nisso realmente faz todo sentido. Gabriel, valeu demais por ter aceitado o convite, por participar dessa conversa com a gente.
Eu que agradeço a oportunidade de trocar essa ideia, bater esse papo, estou ansioso aí para poder ver o resultado final. E conta comigo aí, com o Laboratório Guará, não só mais favela, mas todos os parceiros e parceiras que a gente criou nessa caminhada. Então, valeu demais, Tati, tamo junto, precisar só da ideia.
Se alguém quiser te seguir, trocar, saber um pouco mais sobre o seu trabalho, onde que a gente te encontra, quais canais você está mais ativo de comunicação.
Vamos lá. Primeiro, deixar meu e-mail, né? gabriellopo@gmail.com, bem fácil assim, um e-mail bem tranquilo. Nas redes sociais, @labguará e @gabriellopo, com dois Os no final. Então, acessando essas duas redes, vocês conseguem ver um pouco do trabalho. E lá também tem links para portfólio, tem links para outras plataformas que tem um conteúdo maior sobre o que eu desenvolvo, né? Mas de maneira sintética, e-mail e redes sociais, a gente está sempre aí disponível, acessível e respondendo todo mundo que chegar com alguma questão.
Por fim, tem algum material, seja vídeo, leitura, alguma coisa que você consiga pensar, assim, que você acha que vale muito a pena indicar, caso alguém queira se, sei lá, aprofundar mais ou navegar um pouco mais nesse tema de cidadania do futuro pensando pela arte e cultura?
Cidadania de futuro pensando-se pela
Pensando arte e cultura. Aquela, tipo, ah, esse conteúdo é muito massa, é muito chave, acho que todo mundo tinha que, já que, né, a gente é atravessado pela arte nessa transformação cidadã, o que, que você acha que pode ser um bom material assim, para indicar?
Essa é uma boa pergunta. E eu acho que, para a gente poder refletir sobre a cidadania, eu acho que, eu vou deixar como indicação, pode ser um pouco clichê, mas eu acho que é muito importante que as pessoas escutem e prestem atenção no disco Sobrevivendo no Inferno, do Racionais MC, que embora seja um disco, é um livro cantado. É um livro cantado. Então, se as pessoas escutam e prestam atenção nas letras, no que eles estão dizendo ali, você vai ter uma aula de Brasil, uma aula de realidade através da cultura. E tomara que com essa aula você abra sua mente para outras questões. Então, o disco Sobrevivendo no Inferno, dos Racionais MCs, é uma ótima indicação de formação intelectual, pessoal e cultural para as pessoas.
O rap é o primeiro livro de muita gente, né?
Exatamente, exatamente.
Os outros também falam muito isso aqui. Maravilha, Gabriel, muitíssimo obrigado. Pessoal, espero que vocês tenham curtido esse bate-papo. E, como de praxe, vou convidar vocês a continuarem acompanhando as redes sociais da Futuros Inclusivos, do Favela, para acessar os novos conteúdos. Grande abraço e até o próximo episódio. E até o próximo episódio, porque eu tô com retorno. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Valeu, tá, Gabriel. Obrigada, viu?